Saudações às ouvintes e aos ouvintes do podcast Discoteca Básica, o seu espaço reservado para a gente conversar sobre música a partir da história e das histórias dos grandes álbuns de todos os tempos. Eu sou Ricardo Alexandre e este é o terceiro episódio da quarta temporada do programa e o terceiro programa feito a partir do top 30 da nossa super eleição para descobrir os 500 maiores álbuns brasileiros de todos os tempos. Para saber quais foram os 500, você precisa ter em mãos o super livro que nós estamos lançando exatamente com esse nome, os 500 maiores álbuns brasileiros de todos os tempos. A campanha de financiamento coletivo está a todo vapor em podcastdiscotecabasica.com/livro. Não deixe de garantir o seu exemplar e as suas recompensas especiais. Pouca gente comenta hoje em dia, mas a febre de bossa nova entre os adolescentes e os jovens da virada da década de 1950 para 1960 teve muito a ver com o encantamento por um instrumento, o violão. Isso porque, até então, o instrumento elegante, o instrumento das famílias brasileiras, era o piano, no caso das moças, né? E o acordeon, no caso dos rapazes. Mas o jazz da costa oeste dos Estados Unidos apresentou a guitarra para toda uma geração de fãs de música. E essa turma carioca entendeu que poderia colocar as lições em prática em um instrumento que, por aqui, até então, era ligado à malandragem, à vadiagem. Na Music Dot você pode estudar a guitarra elétrica dos jazzistas, o violão acústico dos bossanovistas, o piano das moças de família, ou então o acordeon dos mancebos, ou então estudar tudo junto, porque com uma única assinatura você tem acesso a todos os cursos que a escola oferece. E em 10 minutos de aula você já vai estar tocando a sua primeira música. Isso porque a Music Dot é uma escola de música online com professores de verdade, onde você tira todas as dúvidas e vai estudando no seu ritmo. A Music Dot patrocina o Discoteca Básica 2022 e também o projeto Os 500 Maiores Álbuns Brasileiros de Todos os Tempos, porque acredita que os próximos clássicos brasileiros estão surgindo hoje, das mãos de quem aprende um instrumento. E ouvinte Discoteca Básica ainda tem 10% de desconto. Entra lá em musicdot.com.br/promoção/discotecabásica, aproveite essa vantagem e comece hoje mesmo. O disco de hoje é um daqueles que mais dia menos dia todo mundo sabia que apareceria no Discoteca Básica. E ele chega carregado nos braços dos 162 votantes que participaram da eleição organizada pela nossa equipe e que escolheram ele como o terceiro maior álbum brasileiro de todos os tempos. É um dos discos que a revista francesa Volume escolheu como um dos 200 discos que mudaram o mundo em 2008. A revista MTV brasileira, na sua lista de 2003, colocou o disco dessa semana na sexta posição. Esse LP foi o quarto colocado na eleição da revista Rolling Stone brasileira em 2008. E desde 2001, é um dos raros álbuns no Hall da Fama do Grammy. É um daqueles discos que pairam sobre a música brasileira da segunda metade do século XX, que influenciou tudo de tal forma que nossa grande missão aqui era ter um convidado à altura do significado do disco. E acho que mandamos bem na escolha e também no convencimento, né? De um cantor, compositor, violonista, arranjador extremamente tributário do álbum dessa semana, mas um representante da geração seguinte da música brasileira, aquela que partiu da bossa nova em direção a uma música mais sofisticada e, ao mesmo tempo, mais agreste. Um dos gênios da chamada música popular brasileira, MPB, o grande Edu Lobo. No programa de hoje, eu e Edu Lobo... Claro que eu não iria perder a oportunidade de dizer eu e Edu Lobo, né? Bom, eu e Edu Lobo vamos conversar a respeito do terceiro melhor disco brasileiro da história, o LP lançado pela gravadora Odeon em abril de 1959, o LP de estreia de João Gilberto, Chega de Saudade. A história que a gente vai contar hoje neste programa é muito difícil de entender à luz do mundo da música de 2022. Uma era em que artistas bem-sucedidos são aqueles empreendedores, dinâmicos, abençoados com o dom das relações públicas, sabe? Gente capaz de fazer um comercial de cartão de crédito pela manhã, uma ação patrocinada à tarde, um jantar com um presidente de um banco à noite, sempre sorrindo, né? Sempre polivalente e ainda alimentar suas redes sociais com poses em lugares exóticos e diversas opiniões engajadoras a respeito de política, direitos civis, futebol, paredões do Big Brother e estripulias sexuais. João Gilberto Prado Pereira de Oliveira, nascido em 1931 em Juazeiro, cidade do Vale São Francisco, Bahia, foi um músico fruto do início da elite urbana brasileira, ali no Rio de Janeiro, como capital federal, das oportunidades abertas pelo pós-guerra para quem pudesse ou precisasse trocar seu talento por dinheiro da indústria do disco. Falando de um jeito um pouco mais direto, João Gilberto, como artista, seria totalmente inviável em qualquer outra área que não a das artes, e das artes em um tempo de mecenato e paternalismos. Um tempo em que ao artista cabia fazer arte e toda a indústria que se movimentasse em torno dele. E foi graças a isso que, de oportunidade em oportunidade, de apadrinhamento em apadrinhamento, um tipo como João Gilberto saiu de Juazeiro em 1949 e, de tombo em tombo, de oportunidade em oportunidade, em pouco mais de 10 anos, mudaria a música brasileira para sempre. Juazeiro era uma grande cidade numa economia ainda rural como a da década de 1940. Uma cidade com um movimento portuário, cortada por ferrovias, com grandes festas da comunidade, com alto-falantes nas praças para dar notícia e também para tocar música americana e brasileira e fazer propaganda do comércio local. Quando a primeira rádio de verdade se instalou na cidade em 1954, João Gilberto já havia deixado Juazeiro para estudar em Aracaju. Tinha voltado, deixado Juazeiro de novo e partido para Salvador com pouco mais de 18 anos para tentar a carreira na música, tocando violão e tentando cantar feito Orlando Silva. E o que se seguiu foi uma longa trilha de insistência obsessiva, cruzada por muitos personagens que amavam música, reconheciam o talento de João Gilberto e, apesar de todas as suas excentricidades, criavam oportunidades para ele. Teve os primos em Salvador que deram casa e comida enquanto ele tentava a sorte nas rádios da capital. Depois teve Dona Patu, que convenceu o diretor da Rádio Sociedade da Bahia a abrir espaço em programas da rádio para que ele cantasse. Um ano depois, teve Alvinho Sena, integrante do grupo vocal Garotos da Lua, que mandou um telegrama do Rio de Janeiro procurando João Gilberto. O grupo havia perdido um dos seus cantores, o Jonas Silva, e Alvinho se lembrou daquele rapaz que havia conhecido durante um programa da rádio em Salvador, que cantava baixinho e suave, sem vibratos, estilo Jonas Silva, exatamente como eles precisavam. João, claro, aceitou e embarcou imediatamente para o Rio. Vocês já ouviram esse João Gilberto pré-histórico? Então escuta só um pedacinho de Amar é Bom, que os Garotos da Lua lançaram em julho de 1951, acompanhados da orquestra do maestro Cipó.
Amar é bom, então vamos amar para ver. Amar é bom, quando não traz sofrer. E para ser feliz só amando alguém que se esteja gostando.
Vamos amar e amores virão ao nosso coração.
Mas se a vida acontecer sem amar, digo sem paixão. Quanto mais amores tenho, mais quer o meu coração.
Amar é bom, então vamos amar para ver.
João gravou dois singles com os Garotos da Lua. O primeiro este, de julho de 1951, né? E o outro em agosto de 1952. Quando este segundo single chegou às lojas, João já havia deixado o conjunto para tentar carreira solo. Era óbvio que João não funcionaria num esquema de criatividade coletiva. As gravações barulhentas de músicas de carnaval ele fazia contra gosto. Se atrasava para os ensaios, não aparecia em compromissos importantes, foi se auto-sabotando e acabou demitido. No mesmo mês de agosto de 1952, saiu o seu primeiro single solo. Essa música, Meia Luz, faz parte desse disco e as influências de Orlando Silva estão ali para quem quisesse ouvir.
Meia luz, não é noite nem é dia, guarda dor e alegria no teu pequeno salão. Todo amor que nasce em teu ambiente é um fruto sem semente que tem pouca duração.
Depois que gravou esse primeiro single solo, a carreira de João Gilberto não só não engrenou, como descarrilou completamente. Morava de favor, cantava em festas, fazia jingles para rádio, aparecia em musicais como Esta Vida é um Carnaval, fez parte do grupo Quitandinha Serenaders, com o qual se apresentou no musical Acontece Que Eu Sou Baiano, onde conheceu Dorival Caymmi. De mais significativo, houve o namoro com a jovem cantora Marisa Gata Mansa, que gravou a primeira composição de João Gilberto, Você Esteve Com o Meu Bem, de 1953. Ouve só.
Você esteve com meu bem, o que foi que ele falou? Diga a verdade, sim, falou em mim. Ainda gosta de mim.
Sem dinheiro e sem perspectivas, João abriu o coração com seu ex-colega de Quitandinha Serenaders, o gaúcho Luiz Teles, um dos mais fundamentais padrinhos na sua vida. Luiz percebeu que o melhor para João seria se afastar da cena musical carioca, a cada dia mais predatória e veloz, e arrumou um jeito dele se mudar para Porto Alegre. Você já ouviu falar da jornada do herói descrita pelo Joseph Campbell? Então, se a gente for usar ela como parâmetro, eu diria que no verão de 1955, João Gilberto já havia deixado o mundo comum da Bahia, já havia encarado o chamado para a aventura no Rio de Janeiro e agora entrava naquela fase que Campbell chama de momento de reticência. Em Porto Alegre, ele iria encontrar mentores e mais padrinhos para prepará-lo para cruzar o portal que foi dar em Chega de Saudade. Aqui talvez caiba um parênteses antes da gente voltar para a trajetória de João Gilberto propriamente dita, para a gente lembrar que foi justamente nesse período que a música brasileira começou a ganhar um esboço de urbanidade, com o surgimento das boates, os primeiros LPs. Lembra? Canções Praieiras é de 1954. O surgimento do samba-canção e dos cantores que usavam o microfone como um instrumento, rompendo aquele padrão de dó de peito, sabe? É deste período sucessos como Duas Contas, do Garoto, Conceição, de Calbi Peixoto, Neste Mesmo Lugar, de Dalva Oliveira, Rapaz de Bem, de Johnny Alf, ou Chove Lá Fora, de Tito Madi, e vários dos primeiros clássicos de Tom Jobim. E isso é um ponto importante, porque o olhar mais desatento vai pintar João Gilberto como se fosse um fruto solitário e inconsequente de sua época. Um alienígena, um cara que apareceu do nada, né? Quando, na verdade, ele, e embora excêntrico, ninguém vai negar aqui, também foi fruto de um processo de modernização geral da música brasileira. Eu comecei meu papo com Edu Lobo exatamente por aí, pelos precursores da música moderna brasileira. Quem seriam esses nomes? Ouve só a resposta dele.
Olha, Ricardo, eu não vou falar de mercado, porque eu não entendo absolutamente nada de mercado. Deixa eu falar em compositores importantes, só com grandes exemplos. Por exemplo, Pixinguinha, que foi pré-bossa nova, Dorival Caymmi também, Luiz Gonzaga e Noel Rosa. Quer dizer, só esses quatro compositores... Bom, Caymmi teve muitas músicas conhecidíssimas, Noel, infinitas músicas conhecidas. Pixinguinha, todos eles, Luiz Gonzaga também. Então, eu vou ficar nesses compositores, que para mim representam muito bem essa época.
Luiz Telles, dos Quitandinhas Serenaders, apesar de morar no Rio de Janeiro, continuava muito ligado e muito influente no circuito cultural em Porto Alegre. Ele arranjou um quarto em um dos melhores hotéis da cidade, o Majestic. João ficou por lá por cerca de 8 meses, vivendo feito artista, sabe? Às custas de Luiz Telles, com todo o tempo e espaço para praticar seu violão sem ser incomodado por ninguém. Reza a lenda, aliás, que de preferência com as janelas fechadas, com as luzes apagadas. Mas também João tocava em festas da elite cultural da cidade, tocava em boates, em clubes exclusivíssimos e também no lendário restaurante Treviso, ponto de encontro da boemia gaúcha no mercado público. João também se deixou cuidar por Dona Boneca Regina, uma professora casada com um famoso crítico de arte da cidade, e também se deixou mentorear pelo violinista e pianista Armando Albuquerque, uma sumidade em música erudita e em harmonia. Em seu delicioso livro Amoroso, uma biografia de João Gilberto, o querido e saudoso Zuza Homem de Melo conta que esses encontros entre João e Armando Albuquerque estão há muito na esfera das lendas, né? Mas ele especula, né? Ouvindo testemunhas e amigos em comum, que elas podem muito bem ter sido decisivas na evolução de João no campo harmônico, já que ele vinha com a sua bagagem de música popular e samba. E Albuquerque, com conhecimento teórico, e explicitamente erudito. Esse período em Porto Alegre foi tão importante, emocional, pessoal e artisticamente para João Gilberto, que ele sempre se referiu a uma dívida que ele manteve com a cidade. No final de 1955, João deixou Porto Alegre para a segunda parte da sua reinvenção. Ele quase voltou para o Rio de Janeiro, mas Luiz Telles, olha a importância e a sensibilidade desse personagem, ainda não julgava que ele tivesse de todo pronto. Convenceu João a morar com a irmã mais velha dele, João, Dadainha, na cidade mineira de Diamantina. Veja se você não perdeu a conta aí. O menino de Juazeiro, embalado pelas músicas dos alto-falantes, vira o aspirante a Orlando Silva da era do rádio em Salvador. E depois vira pau para toda a obra, frustrado no showbiz carioca, depois o excêntrico aprendiz de harmonia em contato com a fina flor cultural da capital do Rio Grande do Sul. Depois o irmão mais novo de Dadainha numa cidade do interior de Minas Gerais, observando as festas da Igreja Católica e o movimento das pessoas comuns na praça da cidade. Para os diamantinenses, João era só o cunhado esquisitão do respeitado engenheiro civil Péricles, funcionário da poderosa Companhia Mineira de Obras. Era o rapaz que acordava tarde, andava pela cidade com o violão embaixo do braço, tocava na praça de madrugada aproveitando o silêncio e dizia para todo mundo que um dia seria famoso. Na época, a sua única fama era de passar horas e horas a fio repetindo acordes e melodias obsessivamente no banheiro da edícula em que morava nos fundos da casa de Dadainha e Péricles. Esse banheiro se tornou lendário, como se o som clássico da bossa nova tivesse surgido por causa das reverberações daqueles azulejos, o que está longe, evidentemente, de ser o caso. Seja como for, João ficou nesse sabático até maio de 1957, quando entendeu que havia encontrado o que tanto procurava dentro de si mesmo. Comprou uma passagem para o Rio de Janeiro e cruzou o portal para finalmente viver a grande aventura da moderna música popular brasileira. Nesse período de pouco mais de 2 anos, não foi só João Gilberto que mudou, mas coincidentemente o cenário da música carioca havia mudado tanto quanto ele, e por caminhos diferentes estavam todos chegando à mesma conclusão. O tempo da música de dor de cotovelo, da música à meia luz, das baladas trágicas e dos bolerões derramados, era oficialmente coisa de velhos quadrados e de gente para trás. O som do Brasil de Juscelino Kubitschek, de uma capital futurista em construção como Brasília, o Brasil de Garrincha e de Pelé era outro. Era um desdobramento do samba-canção, mas sem a fumaça e os sofás de curvim da noite decadente dos quarentões. Dick Farney e Frank Sinatra apontaram o caminho. Johnny Alf preparou o terreno e havia muita gente interessada em jogar sementes para ver o que crescia ali. A história é que fazia 1 ano, mais ou menos, um grupo de garotos bem nascidos da zona sul do Rio se reunia para fazer e ouvir música e conversar sobre música. Inicialmente no apartamento da família Leão, do advogado Jairo Leão, pai de Danusa e Nara Leão, de 24 e 15 anos, respectivamente. O famoso apartamento da Avenida Atlântica, em frente ao posto 4, em Copacabana, era um ponto de encontro de adolescentes e pós-adolescentes fãs de jazz, que ganhou em ambição assim que recebeu o jornalista Ronaldo Boscoli, que começava a compor com Roberto Menescal. Boscoli tinha 29 anos, trabalhava na revista Manchete e já tinha se envolvido com coisas importantes como a peça Orfeu da Conceição, peça com músicas de Tom Jobim e Vinícius de Moraes, e todo mundo percebia, parecia bastante interessado na adolescente Nara Leão. Menescal dava aula de violão numa tal academia com Carlinhos Lira, que acabou funcionando como um segundo ponto focal da turma. Com esse núcleo central, outros músicos começaram a aparecer, como Chico Feitosa, que trabalhava com Vinícius de Moraes e havia escrito Fim de Noite, Dori Caymmi, filho de Dorival, e mais as namoradas, as amigas das namoradas, os alunos da academia e os curiosos. Bom, tudo isso para dizer que João Gilberto não era dessa turma. Reza a lenda que, nas poucas vezes que apareceu no apartamento de Nara, João primeiro perguntou quem estava lá dentro e, dependendo da resposta, ele subia. Ele se aproximou, mais ou menos, daquele grupo ainda em 1957, quando apareceu, do nada, na festa de aniversário de casamento dos pais de Roberto Menescal. João tocou a campainha, procurando por Roberto, a quem Edinho, do trio Iraquitã, lhe havia recomendado numa conversa. Os dois atravessaram a festa, foram para o quarto de Menescal, que tinha ali 19, 20 anos, e João mostrou uma música que havia composto fazia há pouquíssimo tempo. O nome da música era O Balalá.
É amor, o balalá, uma canção. Quem ouvir o balalá terá feliz o coração.
Essa gravação aqui, que a gente ouviu um trechinho, só a voz e o violão de João, foi feita em outra ocasião, na casa do fotógrafo Chico Pereira, em 1958. Mas dá uma ótima ideia de como ele tocava e cantava a música antes mesmo de entrar em estúdio para gravá-la. Reza a lenda que Roberto Menescal ficou tão estupefato com o que viu que saiu imediatamente da festa dos próprios pais e levou João à casa de Ronaldo Bosco. E dali, os dois foram para o apartamento de Nara. Eles não conheciam quase nada do repertório de João Gilberto, e mesmo aí descontando as composições próprias. O conhecimento de João dos velhos 78 RPM do samba pré-guerra parecia não combinar totalmente com alguém que ao mesmo tempo fazia um som tão moderno e se declarava fã de gente moderna como Dick Farney, Tom Jobim, Newton Mendonça, Luiz Bonfá e Chet Baker. Aqui paira um dos grandes mistérios sobre a música de João Gilberto. É muito difícil concluir se ele era um fruto de 1958, interpretando, reinterpretando a história da música popular brasileira sob esse prisma, ou se ele era um fruto fora de época daquele samba. Outro mistério é a junção da sua voz e do seu violão. Essa junção que embasbacou Menescal, Boscoli, Nara e todo mundo que cruzou com ele naquela noite de 1957. No obrigatório livro Chega de Saudade, a História e as Histórias da Bossa Nova, Rui Castro diz que, abre aspas, a voz de João Gilberto era um instrumento de altíssima precisão e ele fazia cada sílaba cair sobre cada acorde como se as duas coisas tivessem nascido juntas. O que era espantoso, porque o homem cantava num andamento e tocava em outro. Fecha aspas. Eu perguntei para Edu Lobo, violonista e cantor, o que, afinal, havia de tão especial nessa junção da voz e do violão de João Gilberto.
O Ricardo, o que tinha de especial era tudo. Então, eu costumo dizer o seguinte, não é à toa que João Gilberto tinha dois nomes. Então, eu faço uma brincadeira assim, como se João fosse a voz e Gilberto fosse o violão. Você não imagina o João Gilberto cantando, por exemplo, com uma grande orquestra sinfônica, no Brasil, no Municipal de São Paulo, por exemplo, com o Exército. Ele em pé, com o Exército, com a melhor orquestração possível, ou no Carnegie Hall, com uma super orquestra, com uma orquestração do Klaus Orgemann. Nada disso você imagina, porque o João é um instrumento composto de uma voz excepcional e um violão completamente diferente dos outros. Por isso que eu recomendo a qualquer um, não tente fazer o violão igual ao do João Gilberto. Você, mesmo que você consiga, você não vai ficar igual. Vai ficar uma imitação barata, é melhor não. Procure outro jeito de tocar seu violão.
A partir daquele núcleo agitador da bossa nova, João acabou chegando aos peixes grandes como Tom Jobim. Tom ficou tão impressionado com ele que aparecia de vez em quando na Boate Plaza, onde o baiano dava canjas quase toda a noite. O ano de 1957, então, terminou com João Gilberto trabalhando com música, trafegando com gente importante e ou jovens relevantes e com um fã muito bem posicionado dentro da gravadora Odeon, o diretor de promoção da gravadora André Midani, que tinha planos de levar aqueles meninos todos cariocas para gravar porque achava que aquela era a nova música jovem brasileira. Curiosamente, quem apresentou João para Midani não foi ninguém daquela turma, mas Dorival Caymmi, que não só fez propaganda do baiano, como organizou um encontro entre ele, Midani, e o diretor-geral da Odeon, Aloysio de Oliveira. Até nesse ponto, a história de João Gilberto tem tudo e nada a ver com aquela turma moderninha da Zona Sul. E bossa nova talvez fosse a gíria da época para moderninha, né? Ou, como se diz hoje, hipster. João estava, ao mesmo tempo, dentro e acima, atrás e à frente da bossa nova. Eu perguntei para Edu a respeito do quanto João se conformava e o quanto ele destoava daquilo que André Midani chamava de nova música jovem do Brasil, ou aquilo que dali a pouco seria conhecido como bossa nova.
Olha, o João não destoava da bossa nova, o João era a bossa nova, ele foi um dos inventores. O violão dele, ele inventou aquele jeito de tocar, porque ele tinha aquela síncopa, aquela maneira que todo mundo acabou tentando copiar e fazer igual, só que ninguém conseguiu. E a maneira de cantar, quer dizer, a única referência que a gente pode ter, muita gente já fez essa referência, que eu entendo perfeitamente, é a voz dele ter uma semelhança leve, com Chet Baker, que tinha aquela voz pequena, afinadíssima, só que são duas figuras completamente diferentes. Chet Baker tocava trompete, como você sabe, então não dá para você cantar e tocar trompete. Então, o que ele fazia? Ele gravava a voz quando ele estava fazendo disco de cantor. Foi um cantor genial. Gravava a voz inteira e depois tocava nos momentos que ele tinha que tocar trompete. Essa pergunta que você faz, quanto o João destoava daquilo, na sua opinião? O João era aquilo, na minha opinião, entendeu? Destoava quem não entendia o que ele fazia.
Quando entrou o ano de 1958, aquilo que João fazia diante de poucos privilegiados ganharia escala industrial, numa história quase tão cheia de síncopas e surpresas quanto o jeito de João tocar seus sambas. Aloysio de Oliveira, você deve bem se lembrar do nosso episódio sobre canções praieiras, havia sido cantor do Bando da Lua. Ele acompanhou Carmen Miranda, tinha uma carreira musical de 30 anos. E depois da morte de Carmen, assumiu a direção da Odeon. Tom Jobim já estava fazendo propaganda de João Gilberto para ele havia meses. Depois André Midani, com aquele papo de investir num som para o público jovem. Depois veio se somar Ismael Correia, diretor de vendas da Odeon. Mas Aloysio não entendia aquele som minimalista, aquele cantor de voz minúscula que cantava sussurrando. E, como executivo do disco, acreditava que cantores à moda de Chet Baker podiam ter até prestígio, mas não funcionavam comercialmente. Ele só foi convencido naquela reunião por Dorival Caymmi, o homem a quem Aloysio mais respeitava na música brasileira. Nesse meio tempo, entretanto, houve Canção do Amor Demais, de Elisete Cardoso, um álbum gravado em abril de 1958, um disco todinho dedicado às músicas de Tom Jobim e Vinícius de Moraes. As gravações foram dirigidas pelo próprio Tom, que levou seu protegido João Gilberto para tocar em algumas faixas, sendo que em duas ele teria um papel de destaque. Na música Outra Vez e, especialmente, na música de abertura do álbum, a canção Chega de Saudade. Em Chega de Saudade, João não só faz os backing vocals, como lidera a banda e a orquestra com o seu violão, o seu tão discutido e estudado violão. Ouve aí um pedacinho da primeira gravação de Chega de Saudade com Elisete Cardoso e um anônimo João Gilberto.
Diz-lhe numa prece que ele regresse, porque eu não posso mais sofrer.
O LP Canção do Amor Demais foi lançado pela gravadora independente Festa e repercutiu apenas entre os fãs de Elisete, que ignoraram a batida de João, e entre os músicos cariocas, que já idolatravam João. Tanto Chega de Saudade continuou desconhecida que o grupo Os Cariocas gravaram a música logo em seguida e até convidaram João para tocar, e ele aceitou, numa versão meio calypso, meio bossa nova. Mas aí, a Odeon já havia assinado com João Gilberto para entrar em estúdio imediatamente, sob produção de Tom Jobim e sob as bênçãos de Dorival Caymmi. No dia da gravação, revelou-se o João Gilberto de ouvido absoluto e detalhista obsessivo que entrou para a história. João exigiu dois microfones, um para voz e outro para o violão, um luxo raro para estreantes como ele. Exigiu quatro percussionistas. O baterista Milton Banana, mais Juquinha tocando triângulo, Rubens Bassini tocando bongô e Guarani tocando caixeta. Tudo, naquela época, era gravado ao vivo no estúdio, com o João cantando e tocando violão, os percussionistas, Tom Jobim no piano, orquestra, imagina você, e João interrompia as gravações a cada vez que percebia um erro em algum lugar misterioso da orquestra. João brigou com os técnicos, com os músicos e com o próprio Tom Jobim. Uma parte da orquestra chegou a abandonar as gravações. Embora as sessões tenham durado só alguns dias, Milton Banana chegou a dizer que Chega de Saudade havia levado quase um mês para ser finalizada. A data de gravação no controle da Odeon é 10 de julho de 1958. O 78 RPM com Chega de Saudade, um dos discos mais importantes da história, chegou às lojas em agosto de 1958.
Mas se ela voltar, se ela voltar, que coisa linda, que coisa louca. Pois há menos peixinhos a nadar no mar do que os beijinhos que eu darei na sua boca.
Em agosto de 1958, o Brasil estava em estado de suspensão emocional, né? Por causa da vitória na Copa do Mundo da Suécia. E o single foi retumbantemente ignorado no Rio de Janeiro. O diretor de vendas da Odeon, Ismael Correia, então, decidiu concentrar a divulgação em São Paulo e bolou um plano para divulgar a música na capital paulista, o que incluía ações promocionais, caetituagens, que era como chamava os lobbies da época, o jabá da época, e ações em diversos pontos de venda, como as lojas Assunção, a maior vendedora de discos do Brasil já naquela época. Isso incluiu vários cafezinhos e até um almoço na casa do gerente de vendas das lojas Assunção, no qual João tocou violão e deixou todo mundo de queixo caído. Foi só aí que Chega de Saudade pegou nas lojas, depois nas rádios de São Paulo e se espalhou pelo Brasil.
Eu estava em Recife, eu me lembro exatamente como eu estava. Eu estava de shorts, sem camisa, sem sapato, que era como eu ficava lá, porque era auge do verão, devia ser janeiro. Eu estava passando pela sala e no rádio já estava tocando Chega de Saudade. Eu fiquei parado, imobilizado, porque eu estava ouvindo uma voz que eu nunca tinha ouvido, nada parecido, um violão completamente diferente de todos que eu conhecia, um arranjo orquestral, uma orquestração super simples, mas bem feita, um piano tocado de uma maneira completamente diferente, uma melodia excepcionalmente bem desenhada e uma letra que não parecia com as outras todas que eu também estava habituado a conhecer. Então, o que aconteceu? Eu fiquei parado, imobilizado, e depois, provavelmente, eu fui descobrir, se vocês lembram, o lançamento do Chega de Saudade tinha uma... Era assim, foi um 78 que foi mandado para São Paulo, tem até uma história curiosa de um diretor artístico, que eu não lembro o nome, também se lembrasse eu não ia dizer, que quando chegou do Rio, isso era uma novidade total, ele deu um grito, assim, dizendo o Rio só manda porcaria e quebrou o disco. Isso é verdade, pode conferir que todo mundo sabe disso. Agora, provavelmente, eu, voltando para o Rio, que eu fui comprar o disco e ouvi o disco e ouço até hoje 500 milhões de vezes, porque é uma obra-prima até hoje.
Bim, bom, bim, bim. É só isso, meu baião, e não tem mais nada, não. O meu coração pediu assim, só. Bim, bom, bim, 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 bom.
Essa música que você ouviu um trechinho aqui é Bim Bom, o lado B do single de Chega de Saudade. E este antes foi Edu Lobo, claro, uma das muitas pessoas que foram impactadas por aquele momento. Foi um daqueles impactos que mudam tudo. Muita gente se lembra do que estava fazendo quando ouviu Chega de Saudade pela primeira vez, e muitas dessas pessoas se decidiram pela música ou pelo violão por causa de Chega de Saudade. Essa história que o Edu contou sobre alguém ter quebrado o disco é uma lenda muito famosa, mas quem de fato quebrou o 78 RPM, conforme esclareceu o Rui Castro em seu livro Chega de Saudade, não foi um diretor da Odeon, foi o gerente de vendas das lojas Assunção, Álvaro Ramos, o cara que estava tentando ser convencido a apostar no disco. Ele odiou a Chega de Saudade, disse que o cantor estava resfriado, achou Bimbom uma bobagem sem pé nem cabeça e só foi convencido mesmo quando viu João Gilberto tocando Guerra Peixe na sala da sua própria casa em São Paulo. Até o final de 1958, por incrível que pareça, João trabalharia a divulgação do seu single com humildade e paciência, indo a programas de televisão, programas de rádio, posando para fotos de revistas e dando entrevistas. No final do ano, Chega de Saudade era um grande sucesso de rádio em todo o Brasil e João já havia até gravado um segundo single com uma deliciosa música cômica de Tom Jobim e Newton Mendonça, cantada sem nenhum traço de ironia. Outro clássico absoluto desafinado.
Só não poderá falar assim do meu amor. Este é o maior que você pode encontrar, viu? Você com a sua música esqueceu o principal. Que no peito dos desafinados, no fundo do peito bate calado. No peito dos desafinados também bate um coração.
O clima nas gravações de Desafinado foi de novo horrível. Foi preciso 13 takes para chegarem à versão final. João Gilberto chamou Tom Jobim de burro durante as sessões e a coisa só não foi pior porque Tom criou um arranjo mais simples, justamente para dar menos espaço para confusão. E para o LP previsto para o início de 1959, Tom reduziu os pontos de atrito ainda mais. Arranjos ainda mais minimalistas, músicos jamais acostumados às excentricidades de João e sessões a conta-gotas. Em 23 de janeiro, por exemplo, João entrou em estúdio para gravar uma única música, Brigas Nunca Mais, música de Tom e Vinícius.
Depois fui eu quem dela precisou e ela então me socorreu e o nosso amor mostrou que veio pra ficar mais uma vez por toda a vida. Bom é mesmo amar em paz, brigas nunca mais.
Uma semana depois, eles voltaram para gravar uma daquelas músicas do baú afetivo de João Gilberto, Morena Boca de Ouro, de Ari Barroso, lançada em 1941 pelo cantor Silvio Caldas. Aqui, pela primeira vez, a gente pode perceber com clareza, porque se trata da comparação com uma original, como João trabalha com as síncopas, como ele atrasa as sílabas e trabalha com desenhos totalmente diferentes entre voz e violão, e sempre com suavidade e sem nunca perder o controle da melodia.
Morena boca de ouro que me faz sofrer, o teu jeitinho é que me mata. Roda morena, vai, não vai. Xinga morena, cai, não cai. Samba morena e me desacata. Morena é uma brasa viva, pronta pra queimar, queimando a gente sem clemência. Roda morena, vai, não vai. Xinga morena, cai, não cai. samba morena com a lemolência.
Depois de Morena Boca de Ouro, Tom entrou em fevereiro com metade do LP pronto. As duas músicas gravadas agora em 1959 e mais as quatro vindas dos 278 RPM de 1958. Chega de Saudade, Bim Bom, Desafinado e Obalalá. Para sessões de 4 de fevereiro, Tom tomou a decisão mais radical de todas. Tirou a orquestra e chamou ao estúdio apenas os percussionistas, o flautista Copinha, o trombonista Maciel. O próprio Tom tocou piano. O resultado foi que, em um único dia, João Gilberto gravou todo o resto do álbum. Seis músicas... Seis músicas em um único dia, três delas novidades de compositores bossa nova, três delas das memórias enciclopédicas de João. É tanto clássico que eu pedi ajuda a Edu Lobo para falar um pouco dos grandes momentos do álbum na sua última participação no programa de hoje.
Bom, eu não vou falar de uma música favorita, porque, claro, Chega de Saudade foi a primeira que eu ouvi. Como eu te contei, eu estava andando, passando pela sala, ela já estava acontecendo, eu fiquei ali imobilizado. Agora, eu vou separar músicas que eu acho muito importantes para esse disco. Não quer dizer que as outras que eu não falar não sejam. Mas depois de Chega de Saudade, por exemplo, uma música completamente nova em todas as formas, harmônicas e melódicas, que foi o Desafinado, feito pelo Tom com o Newton Mendonça, que é uma música absolutamente genial até hoje. Maria Ninguém, do Carlinhos Lira, é uma música linda, espetacular. Também música sem tempo. Qualquer época ela tá nova.
Maria Ninguém, é Maria e é Maria, meu bem. Se eu não sou João de nada, Maria que é minha, é Maria Ninguém. Maria Ninguém, é Maria como as outras também. Só que tem que ainda é melhor do que muita Maria que há por aí.
Rosa Morena, Dorival Caymmi, não precisa dizer mais nada.
Rosa Morena, o samba está esperando, esperando pra te ver. Deixa de lado esta coisa de dengosa, anda rosa, vem me ver. Deixa de lado esta pose, vem pro samba, vem sambar. Que o pessoal tá cansado de esperar. Oh, Rosa, que o pessoal tá cansado de esperar.
E Morena Boca de Ouro. E é legal você imaginar que naquela época o João gravava Caymmi e Ari Barroso. Quer dizer, basta isso, né?
De Ari Barroso, João gravou ainda É Luxo Só, lançada por Heleninha Costa fazia 2 anos. Do repertório de Caymmi, o grande avalizador da sua contratação na Odeon, João gravou uma música em cada um dos LPs que fez na gravadora. Doralice, ele gravou em 1960 no álbum O Amor, O Sorriso e a Flor, e Saudade da Bahia em 1961 no álbum João Gilberto. Já do repertório original dos compositores bossa nova, o grande sucesso do álbum Chega de Saudade talvez tenha sido Lobo Bobo, uma música de Carlos Lira com letra de Ronaldo Boscoli, que mistura a pureza da interpretação de João Gilberto com a sacanagem explícita da letra, que, reza a lenda, falava originalmente de um lobo que queria comer alguém e aparentemente só se deu mal porque estava sem dinheiro.
Era uma vez um lobo mau que resolveu jantar alguém. Estava sem vintém, mas arriscou e logo se estrepou. Um chapéuzinho de maiô, ouviu buzina e não parou. Mas lobo mau insiste e faz cara de triste. Mas chapéuzinho ouviu os conselhos da vovó, dizer que não pra lobo, que com lobo não sai só.
Ronaldo Boscoli não foi só o responsável pela letra de Lobo Bobo, mas também pelo suéter que João Gilberto havia emprestado dele para nunca mais devolver. A foto da capa, com João com o suéter, é do mesmo Chico Pereira que havia recebido João alguns meses antes para aquele show privê que rendeu a gravação que eu mostrei no início do programa. Existe uma curiosidade naquela foto, além do suéter, né? Que é a sombra do spot de luz na parede, no que ficou parecendo um machado em direção à cabeça de João Gilberto. Mas André Midani queria o disco pronto o quanto antes e mandou a foto para a gráfica, assim mesmo. Tom Jobim escreveu o texto da contracapa, chamando o João de um baiano bossa nova de 27 anos. Note você aqui que bossa nova ainda não era um estilo de música, era um adjetivo para jovens para frente. Quem sabia das brigas no estúdio entendeu perfeitamente o que Tom quis dizer no seu texto quando escreveu que, abre aspas, nos arranjos contidos neste LP, Joãozinho participou ativamente. Seus palpites, suas ideias estão todas aí. Ou, nossa maior preocupação foi que Joãozinho não fosse atrapalhado por arranjos que tirassem a sua liberdade, sua natural agilidade, sua maneira pessoal e intransferível de ser. Ou, quando o João Gilberto se acompanha, o violão é ele. Quando a orquestra o acompanha, a orquestra também é ele. Ou seja, além de tudo o que se ouvia em seu disco, o primeiro LP de João Gilberto inaugurava um novo tipo de artista popular. Aquele com domínio total sobre a sua obra. Do repertório aos arranjos, a direção musical, a roupa da capa do disco e até a recusa em sorrir na foto. Isso era a bossa nova, mas ainda não era tão natural. O LP Chega de Saudade saiu em abril de 1959 e foi de fato o marco inaugural da bossa nova como estilo de música e como um movimento que representou um Brasil jovem, urbano, cosmopolita e sofisticado diante de si e diante do mundo. Tanto que 3 ou 4 anos depois, João Gilberto e boa parte dos bossa-novistas originais se lançaram em carreira internacional, transformando aquela música no maior produto de exportação da cultura brasileira no século XX. Chega de Saudade foi lançado em mono em abril de 1959. A edição original não tem moldura branca na capa e cada palavra está escrita numa cor diferente. Chega, em vermelho, de, em branco, saudade, em amarelo, João, em rosa e Gilberto, em cinza. Na contracapa, a famosa foto de João sentado numa pedra, o famoso texto de Tom Jobim, o nome das famosas músicas, o título do disco e o nome do artista em tipografia manuscrita e uma ilustração de uma garota bossa nova, como se dizia. Este é o Chega de Saudade original. A partir daí, a confusão rolou solta. Por exemplo, as edições internacionais de época, ali da virada dos anos 50 para os anos 60, já são um caos. No Uruguai, por exemplo, o disco saiu com a capa do álbum seguinte, O Amor, o Sorriso e a Flor, mas com o título e as músicas do Chega de Saudade. Na Argentina, saiu com a capa original, mas com o título de Basta de Nostalgias. Na Itália, saiu pelo selo Bluebell com uma capa diferente, com outra foto e um design geométrico em preto e branco e vermelho, modernista demais para ser bossa nova, mas com uma contracapa que imitava a brasileira, só que com outra foto. Nos Estados Unidos, saiu com o título de The Warm World of João Gilberto, pela Atlantic Records, com uma capa bonitona, mas bem clichê de jazz latino e o repertório todo misturado, o lado B original no lado A e as músicas do lado A embaralhadas no lado B. Em 1972, a Odeon brasileira relançou o disco em mono, mas na década de 1980, o LP foi relançado em falso estéreo e com a contracapa adulterada, apenas repetindo a foto da capa, só que em preto e branco, e encaixando ali o texto de Tom Jobim, praticamente ilegível em cima da foto, e o nome das músicas. Mas o caso mais violento aconteceu em 1988, quando a EMI lançou um CD chamado O Mito, que reunia num único produto todos os 3 álbuns de João Gilberto gravados para Odeon entre 1958 e 1961. João moveu um processo contra a gravadora por danos morais e materiais, alegando fim da sequência harmônica das faixas, ou seja, a reordenação das músicas, né? E alegando também defeitos na remasterização. Paulo Jobim, filho de Tom, foi designado pela 28ª Vara Cível do Rio de Janeiro para atestar as modificações no som das gravações e afirmou que a nova mixagem teria modificado a voz de João, adicionado reverberação para simular um efeito estéreo nas gravações mono e processado uma equalização indevida para realçar as frequências agudas da bateria e orquestra em todas as faixas. Para piorar, além das músicas dos 3 LPs, o repertório da coletânea O Mito inclui também 2 músicas do EP João Gilberto cantando as músicas do filme Orfeu do Carnaval. As músicas A Felicidade e Nosso Amor, cortadas, meu amigo, e mixadas como se fossem uma única faixa. João moveu um processo milionário contra a EMI, o que embargou a circulação dos discos. Ele também entrou com um outro processo requerendo o direito sobre os tapes. Uma perícia de 2015 chegou ao valor de 173 milhões de reais de indenização. De recurso em recurso, de nova perícia em nova perícia, a família de João recebeu 15 milhões em 2019, quando o cantor já havia morrido. A última batalha dessa guerra, até agora, foi travada no início de 2022, quando o STJ determinou que as masters continuem em posse da Universal Music, que controla o acervo da EMI, que assumiu o acervo da Odeon. O problema é que, por causa dos processos judiciais, a Universal, apesar de detentora do direito de posse sobre os tapes, não tem o direito de comercializá-los. É por isso que você não encontra Chega de Saudade em edições nacionais, nem em CD, nem em vinil, nem nas plataformas de streaming. Por outro lado, por causa das diferentes legislações internacionais e pelo fato de João Gilberto ser um nome conhecido mundialmente, existem várias edições de Chega de Saudade em CD e em vinil circulando por aí, assim como existem edições da coletânea maldita O Mito também. Tudo desautorizado por João. A única remasterização autorizada por ele foi feita em 2014 pelo engenheiro de som André Dias, que o próprio João contratou para transferir os tapes originais dos seus 3 primeiros LPs para o formato digital. André Dias levou 5 meses para concluir a digitalização, mas por causa da batalha judicial, esse trabalho nunca veio a público. No ano de 1999, foi anunciado que João Gilberto havia entrado em estúdio para gravar seu 11º álbum, dessa vez produzido por Caetano Veloso. Entre os muitos boatos que circularam na época, um deles dava conta de que João queria regravar o Chega de Saudade na íntegra, meio que para roubar o repertório da EMI. Mas Caetano o convenceu do contrário. No final, o disco João Voz Violão trouxe 10 músicas, sendo que metade ele já havia gravado. Do álbum Chega de Saudade, ele pescou as mais óbvias, Chega de Saudade e Desafinado.
Se você disser que eu desafino, amor, saiba que isto em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm ouvido igual ao seu. Eu possuo apenas o que Deus me deu.
João Voz Violão foi o último disco de estúdio de João Gilberto. Existem algumas sessões de 2015 ao lado da filha Bebel e da mãe dela, Miúcha, que nunca foram lançadas. Ele morreu aos 88 anos, em 2019, depois de 10 anos sem subir a um palco e em meio a disputas financeiras entre os filhos, namoradas e advogados. Entre o noticiário da sua morte, o jornalista Cláudio Leal resumiu bem a situação escrevendo assim: "Essa algazarra pública não mudou a personalidade de João. Em toda a sua carreira, nenhum aspecto da vida objetiva pareceu interessá-lo. Até o ano passado, não acreditava na existência de um imposto chamado IPTU. A memória de antigas canções seguia espantosa, mas ele quase não se dedicava ao violão, embora de vez em quando cantasse para funcionários do cartório, oficiais de justiça, advogados e amigos. Fecha aspas. João, que nunca se encaixou muito bem no mundo à sua volta, deixou o mundo para os artistas influencers e para os cantores empreendedores, mas deixou também uma obra que continua tão original e aliviadora quanto em 1959. Eu diria, talvez, mais original e mais aliviadora do que nunca. Se você está ouvindo este programa na semana de lançamento, 23 de maio de 2022, saiba que os assinantes do Clube Discoteca Básica têm duas ótimas notícias. Ah, a primeira é que já está no ar, só para estes assinantes, um especial delicioso e absolutamente histórico com ninguém menos do que Roberto Menescal. Sim, senhoras e senhores, Roberto Menescal, aquele mesmo que fugiu da festa de aniversário de casamento dos pais para apresentar João Gilberto para os amigos Bossa Nova, comenta só para os nossos assinantes 10 dos vários discos de Bossa Nova que entraram no livro Os 500 Maiores Álbuns Brasileiros de Todos os Tempos. A gente pescou da lista discos de tendências diferentes da Bossa Nova, de fases diferentes, e convidou o grande Menescal para comentar. Então, pensa bem você. Não só o assinante vai saber em primeira mão alguns, não todos, né? Alguns dos discos da lista completa, como ele também vai ter o Roberto Menescal comentando. É muita moral, fala a verdade. E outra exclusividade para o assinante é uma promoção. A gente está com um exemplar do livro Tempo Feliz, a história da gravadora Forma, escrito pelo jornalista Renato Vieira para a editora Quarupi. O selo Forma foi o selo criado pelo produtor Roberto Quartim em 1964, ali na esteira da Bossa Nova, e lançou clássicos como o LP Coisas, do Moacir Santos, ou então os afro-sambas de Baden Powell e Vinícius de Moraes. E o Renato Vieira, você deve se lembrar bem, é o criador da série O Produtor da Tropicália, que a gente lançou em julho de 2021. Então, o Renato escreveu o livro Tempo Feliz, a história da gravadora Forma, e nós temos um exemplar para sortear. Para concorrer, você precisa ser assinante do Clube Discoteca Básica, mas no Hotmart Sparkle. Atenção, só vale para os assinantes do Hotmart Sparkle. A gente vai sortear na sexta-feira, dia 27, entre aqueles que deixarem seu nome no post relativo a isso ali na comunidade. Para saber como você tem acesso a esses e outros conteúdos exclusivos, vá até podcastdiscotecabasica.com/clube e se informe melhor. E agora chegou a hora de indicar um artista novo do século XXI que pode muito bem agradar a quem gosta do álbum da semana. Mas, meu amigo, eu tentei inverter um pouco a expectativa aqui, que é alta, né? Porque Chega de Saudade é tão revolucionário e apresentou uma síntese de passado e futuro da música brasileira que eu fui atrás de algo que fosse altamente despretensioso e, ainda por cima, nova-iorquino. Nem brasileiro é, tá bom? Eu queria sugerir uma banda dos anos 2000, não exatamente desconhecida, mas que mergulha na bossa nova para fazer um indie pop altamente refrescante e delicado, com aquele gosto de amor, sorriso e flor, sabe? O nome do grupo é The Mosquitoes, já abriu para bandas como Air e B-52s, e é, ou foi, né, difícil dizer hoje em dia, liderado pela atriz e cantora brasileira Juju Stulbach, que viveu e trabalhou em Nova York a maior parte da vida, e hoje ela vive no México, então os Mosquitoes estão um pouco parados, mas vale conhecer os 4 álbuns do grupo: Mosquitoes, Sunshine Barato, Mosquitoes 3 e Mexican Dust. Essa música, Boombox, uma das cantadas em português, está no primeiro álbum deles, de 2003.
bebe cafezinho na praia, até seu violão do boombox.
E eis que chegamos finalmente ao espaço do Discoteca Básica, em que a gente traz para o podcast as mensagens que vocês enviaram para a gente nos nossos canais oficiais, o podcast Discoteca Básica no Instagram ou o DB_cast no Twitter, ou então ali na nossa comunidade no Hotmart Sparkle. E claro, misturado aqui com as mensagens que vocês enviaram para mim nas minhas redes R_AlexandreDB. E a partir deste episódio a gente começa a comentar os programas da própria temporada em que estamos, a temporada 4, ok? Hoje vamos falar do primeiro episódio, episódio a respeito do álbum Clube da Esquina. O Felipe Salles disse: essa temporada começou já dando uma ideia do que esperar para o resto dela e também para o livro. Sobre esse episódio, está justíssimo o primeiro lugar por todos os aspectos: música, letras, as composições e o processo de gravação. A pesquisa envolvida foi das melhores que já ouvi no programa e o Samuel Rosa, para mim, foi a cereja do bolo. Grandes convidados já passaram aqui, mas o Samuel não só, na minha opinião, deu a melhor contribuição para o podcast até hoje, mas foi a melhor entrevista dele que eu já li ou ouvi. Ele complementou as informações de maneira brilhante e precisa. Sobre as edições do disco, o original em mono ainda é a minha favorita pela presença sonora. O estéreo tem um pouco mais de detalhes e espacialidade. É o tipo de disco que merece uma revisão audiófila nos dias atuais para revelar tudo o que está na master tape. Em vinil, é claro. Aliás, pegando o gancho da mensagem do Felipe Salles a respeito de reedições, a Patrícia Ramos Tita escreveu para lembrar de uma reedição muito importante que eu não mencionei no episódio. Em 2007, a EMI lançou uma caixa reunindo o Clube da Esquina 1, o disco de 1972, com o Clube da Esquina 2, ambos restaurados e remasterizados. O Milton Nascimento pediu para o João Marcelo Boscoli cuidar dessa reedição depois de ouvir o que ele fez com o Falso Brilhante e o Elise Tom, da Elise. Nesse box são 3 CDs em digipack dentro de uma caixinha com um livreto. O Clube da Esquina 1 é um CD e o Clube da Esquina 2 está em 2 CDs. A capa do box, curiosamente, é uma foto só do Milton, sem nenhum outro clube esquinista. O Diego Mascati escreveu para fazer um acréscimo bastante interessante ao programa, abre aspas. A canção Me Deixa em Paz, que Milton interpreta com Alaide Costa, é uma composição do sambista Monsueto Menezes, em parceria com Ayrton Amorim. O interessante é que ali no início dos anos 1970, uma geração de novos compositores estava reinterpretando a obra de Monsueto. Em 1972, por exemplo, Caetano Veloso também gravou uma versão do repertório de Monsueto, a música Mora na Filosofia, no também disco clássico Transa. No ano seguinte, 1973, Caetano voltaria a eletrificar Monsueto na música Quero Essa Mulher Assim Mesmo, do disco Araçá Azul. Muito obrigado, Diego, pelo acréscimo, muito bom mesmo. A Tatiana Pronin escreveu para dizer que Clube da Esquina é o disco mais importante da vida dela. Abre aspas. Ainda assim, me surpreendi com o resultado da eleição. Talvez seja reflexo dos nossos tempos? Interrogação. Clube da Esquina é um álbum de e para a introversão. É uma busca por natureza, emoções básicas e uma percepção alterada da realidade para tentar achar um sentido. Eu mesma ouvi muito durante a pandemia. Obrigada por mais um episódio de Encher os Olhos. E obrigada pelo trabalho encantador, Ricardo Alexandre. Você é um ídolo da nossa família, inclusive do meu filho de 11 anos. Puxa, Tatiana, muito obrigado pela mensagem. Um beijo pro seu filho e pra sua família. Espero que a gente fique muito tempo juntos ainda. A Fernanda Cobo disse assim: comecei a ouvir o Discoteca Básica no começo de 2022 e fui direto procurar o melhor disco brasileiro já feito, o Clube da Esquina. E não tinha. Fiquei sem entender, mas hoje isso foi corrigido e com uma cereja no bolo, o endosso da votação. Está demais o projeto Os 500 Maiores Álbuns Brasileiros de Todos os Tempos. É um primor, coisa de quem ama a música mesmo. Adorei descobrir esse podcast. Valeu, Fernanda. Muito obrigado por escrever. Agora a mensagem do João Leite. Eu sabia que o Clube da Esquina estaria na nova temporada do Discoteca Básica porque era seu aniversário de 50 anos. Mas ser eleito o maior disco brasileiro de todos os tempos me pegou desprevenido. Arrepiei todo quando soube. Escutei o episódio com lágrimas nos olhos. O Emerson Lopes da Silva diz assim: ouvi nesta madrugada o programa de estreia da nova temporada. Fiquei muito emocionado com a qualidade do conteúdo. Ouço o Discoteca Básica desde a sua estreia. É oxigênio para os ouvidos e cérebro em tempos tão estranhos. A experiência é sempre tão boa que, sempre que termino um episódio inédito, vou à lista dos programas anteriores para uma sessão de vale a pena ouvir de novo. Ontem foi a vez de relembrar o programa sobre o disco Construção. Ah, Emerson, boa escolha, hein? Até porque também está no top 10 da nossa eleição dos maiores 500 álbuns brasileiros de todos os tempos. Valeu! O Guilherme Freitas foi outro que elogiou bastante a participação do Samuel Rosa no episódio do Clube da Esquina. Ele disse assim: Samuel falou um lance bem legal sobre como o Clube da Esquina, até outro dia, era considerado segunda prateleira. Isso me fez pensar que os mesmos também consideram Djavan hoje como segunda prateleira. Até quando? Pergunta o Guilherme Freitas. Guilherme, essa tua mensagem me faz lembrar de uma coisa, que é recomendar o podcast Tudo Jóia, um podcast recém-estreado apresentado pelos grandes Pedro Só, Leandro Saueia, Itamar Alves e Lola Félix James. Isso porque no último episódio eles falam sobre a nossa eleição, né, dos 500 maiores álbuns brasileiros de todos os tempos, e curiosamente eles fazem ali um esboço de reavaliação do Djavan. Então não perca o podcast Tudo Jóia e não perca os próximos episódios aqui do Discoteca Básica. Este foi o terceiro episódio da quarta temporada do podcast Discoteca Básica. Se você gostou deste episódio, compartilhe em suas redes sociais, atribua uma boa nota para a gente na sua plataforma de streaming, siga nossas redes sociais, enfim, contribua para o projeto. Você também pode participar do Clube Discoteca Básica, vai lá no podcast discotecabásica.com/clube e também pode contribuir para a campanha de financiamento coletivo do livro Os 500 Maiores Álbuns Brasileiros de Todos os Tempos em podcastdiscotecabásica.com/livro. O Discoteca Básica é uma coprodução da Tudo Certo Conteúdo Editorial e da Parasol Storytelling. Eu sou o Ricardo Alexandre, eu faço a redação final e a locução. O Sérgio Jomori trabalha na pesquisa e no roteiro junto comigo. O Beto Aragão faz a edição. Eu e o Guga Mafra fazemos a produção. A gente volta segunda-feira que vem, às 17 horas, ali mais ou menos, né? Com o quarto episódio dessa temporada, o quarto melhor disco brasileiro de todos os tempos. Até lá!
Tudo certo. Parasol.